São Paulo, Brasil.
Horas, 7 minutos.
Cause one's got a weasel and others got a flag. One's on the pole, shove the other in a bag with the rerun shows and the cocaine knows ya, the daytime crap of the folk singer swab. He hung himself with a guitar string, a slab of turkey neck, and it's hanging from a pigeon wing. But get right if you can't relate, trade the cash for the beat, for the body, for the hate. And my time is a piece of wax falling on a termite, it's choking on the splinters. So
na madrugada, as principais notícias do dia e muita música.
Nestes sertões de você, para deixar a vida que eu vivia de cigania antes de te conhecer, de enganos livres que eu tinha porque queria, por não saber que mais dia menos dia eu todo me encantaria pelo todo do teu ser. Pra misturar meia-noite e meio-dia e enfim saber que cantaria a cantoria que há tanto tempo queria, a canção do bem-querer. É belo ver o amor sem anestesia, dói de bom, arde de doce, queima a calma, mata, cria. Chega, tem vez que a pessoa que é namora se pega e chora do que ontem mesmo ria. Chega, tem hora que ri de dentro pra fora, não fica nem vai embora, é o estado de poesia. Chega, tem hora que ri de dentro pra fora, não fica nem vai embora, é o estado de poesia. Poesia, me entranharia dia nestes sertões de você, para deixar a vida que eu vivia de cigania antes de te conhecer. De enganos livres que eu tinha porque queria, por não saber que mais dia menos dia eu todo me encantaria pelo todo do teu ser, pra misturar meia noite e meio dia e enfim saber que cantaria a cantoria que há tanto tempo queria, a canção do bem querer. É belo vez o amor sem anestesia, dói de bom, arde de doce, queima, acalma, mata, cria. Chega tem vez que a pessoa que é namora se pega e chora do que ontem mesmo ria. Chega tem hora que ri de dentro pra fora, não fica nem vai embora, é o estado de poesia. Chega tem hora que ri de dentro pra fora, não fica nem vai embora, é o estado de poesia.
Can't help thinking goes love I thought would never end. I can't forget.
Rádio Cidade Jundiaí. Informação, informação total.
Amanhã sustentável. Juntos pelo futuro que queremos.
A biotecnologia marinha é uma indústria em ascensão. Do fundo do mar podem surgir alimentos, rações, cosméticos e medicamentos. Segundo dados de consultorias de mercado, a biotecnologia marinha deve movimentar mais de 11 bilhões de dólares até 2031. A National Library of Medicine, ligada ao governo dos Estados Unidos e considerada a maior biblioteca médica do mundo, afirma que nos últimos 50 anos foram encontrados mais de 30 mil produtos naturais. Os antibióticos são os mais promissores para o desenvolvimento de remédios. O medicamento trabectedina, usado para o tratamento de alguns tipos de câncer, foi desenvolvido a partir de uma substância encontrada em um invertebrado marinho. Estimativas apontam que o mercado global para esses produtos tenha movimentado mais de 6 bilhões de dólares até o ano passado.
Produção e distribuição, Agência Rádio Web.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
3:21.
Cidade na Madrugada, as principais notícias do dia e muita música.
Sejam aqueles que amam essa desordem. Nós viemos a reboque. Este mundo é um grande choque. Mas não somos esse mundo
de cidades em torrente,
de pessoas em corrente. Pela vida, vivendo só de guerra.
Errar não é humano, depende de quem é. Esperamos pela vida, vivendo só de guerra.
Errar não é humano, depende de quem é. Esperamos pela vida, vivendo só de guerra.
Errar não é humano,
depende de quem é.
Esperamos pela vida, vivendo só de guerra.
Viemos preparados pra almoçar, soldados. Chegamos atrasados, sumindo com a cidade antes de nós. Mesmo assim, basta e se cela no outro dia, transformando em lataria tudo que estiver ao nosso alcance.
Esperamos pela vida, vivendo só de guerra.
Errar não é humano, depende de quem é. Esperamos pela vida, vivendo só de guerra.
Errar não é humano, depende de quem é. Esperamos pela vida, vivendo só de guerra.
Errar não é humano,
depende de quem é.
Esperamos pela vida,
vivendo só de guerra.
Chega de marra, chega de farra, chega de guerra. Quem nunca falha, fala, erra, só te joga a primeira pedra. Aqui na terra, bicho que pega, fica violento. Meu raciocínio transformado em racionamento. Só que talento é minha forma de reprodução. Corta a câmera, corta a luz, que eu continuo em ação. Aproveitando nossa liberdade de expressão. Renato Russo, eu suave, um biquíni cavadão.
Bem-aventurados sejam os senhores do progresso.
quem é. Esperamos pela vida, vivendo só de guerra.
Errar não é humano, depende de quem é.
Esperamos pela vida, vivendo só de guerra.
Errar não é humano,
depende de quem erra.
Esperamos pela vida, vivendo só de guerra.
Vivendo só de guerra. Vivendo só de guerra, vemos espalhar discórdia. Esperamos pela vida, vivendo só de guerra. Conquistar muitas vitórias. Esperamos pela vida, vivendo só de guerra.
Conquistar muitas derrotas.
Esperamos pela vida, vivendo só de guerra. Esperamos pela vida, vivendo só de guerra.
Eu não iria tão longe por você, mas vai ser impossível não lembrar. Vou estar em tudo que você vê. Nos seus livros, nos seus discos, vou entrar na sua roupa. E onde você menos esperar, eu vou estar.
Eu não vou pro céu também. Eu não sou tão bom assim. E mesmo quando encontrar alguém, você ainda vai ver a mim. Nos seus livros, nos seus discos, vou entrar na sua roupa. E onde você menos esperar,
embaixo da cama, carros passando no verde da grama, na chuva chegando, eu vou voltar. Nos seus livros, nos seus discos, vou entrar na sua roupa. E onde você menos esperar, eu vou estar. Eu vou estar.
Madrugada, madrugada, madrugada.
Yeah.
3:31.
Amor, meu grande amor, não chegue na hora marcada. Assim como as canções, como as paixões e as palavras. Seus olhos na minha cara lavada. Me venha sem saber se sou fogo ou se sou água. Amor, meu grande amor, me chegue assim bem de repente. Meu sobrenome, sem sentir o que não senti. Que tudo que ofereço é meu calor, meu endereço. A vida do teu filho, desde o fim até o começo. Que mereça. E quando me quiser, que seja de qualquer maneira. Enquanto me tiver, que eu seja a última e a primeira. E quando eu te encontrar, meu grande amor, que tudo que ofereço é meu calor, meu endereço. A vida do teu filho, desde o fim até o começo. Que tudo que ofereço é meu calor, meu endereço.
Rádio Cidade Jundiaí. Informação total. Situação das bacias hidrográficas da região. Esse é o nosso assunto agora e o nosso contato é com Rafael Leite, coordenador de projetos do consórcio PCJ, Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Rafael, como é que você está? Tudo bem?
Paulinho, estou bem, muito obrigado.
Eu quero agradecer o seu tempo, disponibilidade, gentileza em nos atender. Muito obrigado. Rafael, antes de mais nada, explica para o nosso ouvinte o que se trata, o que são as bacias, o que é o consórcio PCJ.
Bom, vamos lá, Paulinho. Primeiramente, novamente, agradeço o espaço, né? Meu nome é Rafael Leite, sou engenheiro ambiental aqui no consórcio PCJ. O consórcio PCJ é uma associação intermunicipal, né? É uma associação civil de direito privado, né, que tem foco em ações dentro das bacias PCJ, né, então foco em ações de sensibilização, planejamento, fomento dentro dessa unidade, né, de gerenciamento de recursos hídricos, né, os nossos grandes rios da bacia PCJ, que seriam os rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, né, então o nosso foco de trabalho é com os nossos associados aqui dentro dos limites das bacias PCJ, né, junto também com os comitês, né, que é a grande instância onde são tomadas as grandes decisões em relação à gestão dos recursos hídricos.
Maravilha. Importância dessa bacia PCJ para a nossa região, Rafael, é fundamental, né?
É fundamental, não é? As bacias PCJ, né, são formadas aí por grandes rios, né, que alimentam aí nossos municípios, dentro do abastecimento público, né, atendem outros usos também da água, né? A gente pode destacar o uso no meio rural, irrigação, na indústria, né? Então, são múltiplos usos, né, que você precisa gerenciar, né, dentro de um grande grupo de atores para a gente conseguir manter a sustentabilidade, não só do sistema, né, que gerencia os recursos hídricos, mas também manter a sustentabilidade ambiental, né, conservação desses recursos tão importantes para nós.
O Rafael, vamos lá, pergunta que não quero calar. Como é que está a situação? E eu aproveito para fazer duas em uma aqui. Como é que está a situação de momento, né, desses rios, não é verdade? E a sua avaliação do primeiro semestre?
Bom, aqui no consórcio PCJ, né, nós mensalmente lançamos o nosso boletim hidrológico, né, que está disponível no site do consórcio, que é o www.água.org.br. Então lá os ouvintes, né, quem tiver interesse pode acessar os boletins mensais que trazem dados hidrológicos, né, que seriam esses dados hidrológicos, dados de chuva, dados de vazão dos rios, como é que se comportou durante o mês de análise, né? E no nosso último lançamento, né, em relação ao balanço do que aconteceu em maio, né, eu posso destacar alguns pontos aqui, principalmente em relação à precipitação, né, tivemos aí uma média dentro das bacias PCJ, né, de 58,4 milímetros, isso foi 20% acima do esperado, né, quando a média histórica é 48,6 milímetros, né, na bacia do Jundiaí especificamente também choveu dentro da média, né, então ali a média de chuva é em torno de 55 milímetros e a gente teve acumulados bem próximos e um pouquinho acima desse valor, né. Isso em maio. Uhum. Ainda em junho, né, a gente está indo do dia 22 de junho, né, já mais da metade da segunda quinzena, e o que a gente tem de balanço também já é de chuvas bem abundantes para a época, né, então a gente praticamente já atingiu a média histórica para o mês de junho também, então em termos de chuva estamos numa situação confortável, né, e essas chuvas, né, elas se revertem também em vazão nos rios, né, então toda chuva que cai numa bacia, né, além de ser amortecida por toda aquela massa de florestas, né, de mata ciliar, essa água também percola para dentro dos rios, né, então isso faz com que aumente as vazões nos rios, né, que no mês passado tivemos aí uma média de vazão um pouco abaixo do esperado, né, mas que nesse mês a gente já deu uma certa recuperação por conta dessas chuvas que aconteceram entre maio e junho, né, então as vazões também digamos assim, que estão dentro do esperado para a época.
Maravilha. Preocupação nessa época, Rafael, mais seca do ano, no inverno, daqui para frente?
Agora, desde de abril, né, a gente geralmente trabalha, né, entende uma bacia ali dentro do seu ano hidrológico, né, o que seria o ano hidrológico? O ano hidrológico, ele é dividido em duas etapas, né, então você vai ter um período úmido, que geralmente acontece ali iniciando em outubro e vai até março, Depois você tem um período seco, que é de abril até setembro. Então você vê que aqui em junho a gente já está no nosso terceiro mês de período seco, né? Apesar de ter virado aí agora para o inverno, né? Na data de ontem, nós já estávamos dentro do período seco de estiagem, né? Quando é esperado aí índices pluviométricos menores. E a preocupação sempre é em relação à economia de água, né? A gente nunca pode deixar de lado a questão de usar esse bem, né? A água de forma responsável, né? Incentivar, né? Que os municípios também façam campanhas de educação ambiental sobre o uso racional da água, né? Sobre a importância de acompanharmos, né? A situação hídrica na nossa região, na nossa bacia, na nossa cidade. Então acho que vem muita dessa preocupação que é internalizada aqui no consórcio.
Maravilha, isso aí. Bom, o Rafael, o tal do El Niño, ele qual influência, né? Vai ter alguma influência em relação a essa questão nas bacias, com mais água? O que você vislumbra aí com esse fenômeno chamado El Niño?
Em relação ao El Niño, né, acho que é importante a gente até contextualizar um pouco, né, o que é o El Niño. Né? O El Niño é um fenômeno climatológico mundial, né? Quando ele acopla, né, ele acontece quando você observa temperaturas acima da média na região do Oceano Pacífico Equatorial. Né? Então, nessa região que é monitorada ali pela Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, né, quando o oceano, junto com outras condições de atmosfera, acoplam, né, e você observa temperaturas exatamente acima da média ali naquela região, e também alterações na dinâmica das massas de ar, né, globalmente falando, você tem o acoplamento do El Niño. E isso foi já sinalizado, né, por essa administração estadunidense, que já está em vigência, né, o El Niño já entrou em vigência mundial, né, então a gente já pode daqui a alguns meses perceber algumas alterações, né, mas de forma geral, né, qual que é o impacto para a nossa região aqui na bacia TCJ, né, no sudeste em geral? Aqui principalmente é esperado temperaturas acima da média, né, talvez alguma irregularidade de chuva, de precipitação, mas não é possível afirmar, né, que, por exemplo, teremos chuvas acima da média ou abaixo da média, igual quando a gente faz uma análise do norte e sul do Brasil, né? Uhum. Norte e sul do Brasil, em tempos de El Niño, são muito característicos, né? Quando o El Niño está vigente, no sul se espera uma probabilidade maior de chuvas acima da média, eventos extremos, chuvas mais fortes. No norte do país, nordeste, se espera seca, uma probabilidade maior, né? Mas eu acho que o que a gente pode destacar mesmo para o Sudeste, né, e o que é destacado também pelo nosso Centro Nacional de Monitoramento, né, e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, é de temperaturas acima da média, né, no primeiro momento, e também talvez a observação de um atraso ou adiantamento do período úmido, né, que a gente espera que comece, né, uma maior frequência de chuvas ali final de setembro, início de outubro, mas isso pode ser alterado por influência do El Niño, né? Mas ainda é muito cedo para a gente ter uma certeza, né? Principalmente porque a gente saiu agora, né, da primavera boreal, né? Primavera boreal seria primavera lá no norte, né? Lá nos Estados Unidos. Então, quando a gente está na primavera boreal e aqui no sul estamos no outono, existe uma barreira de previsibilidade, né, que nos impede muitas vezes de entender como é que isso vai impactar e com qual intensidade, né? Uma certeza que a gente tem é que o El Niño já se confirmou. Agora precisamos aguardar as próximas previsões, que estarão melhores daqui para frente.
Tá certo, perfeito. E tem como vislumbrar o que será desse segundo semestre, com tudo que foi no primeiro? Lembrando a importância, né? Você já falou no comecinho, né, Rafael? Mas a importância desse sistema desses rios, essas bacias, o consórcio, a importância, olha, abastece mais de 5,5 milhões de habitantes. Quer dizer, são números muito importantes de uma região como o estado de São Paulo e também Minas Gerais. Quer dizer, a importância desse consórcio, assim, é qualquer coisa. E o que esperar desse segundo semestre, evidentemente, com reflexo do que foi o primeiro, o Rafael?
Bom, acho que o que a gente pode esperar, né, a grande expectativa mesmo agora é como é que o El Niño vai impactar a dinâmica do clima aqui na nossa região, né? A gente sabe que como o Semadem já colocou, né, numa nota técnica recente publicada, né, no site deles, a gente espera temperaturas acima da média, talvez uma maior frequência, né, de ondas de calor, mas em relação à precipitação, né, a gente ainda está caminhando para entender como é que isso vai ser impactado, né? Mas agora no segundo semestre, até final de setembro, por exemplo, a gente espera mesmo que a estiagem continue, né, dessa forma, nessa mesma toada, né, com precipitações menores do que é observado no início do ano, final do ano, né, quando a gente já está ali na primavera-verão, né, aqui no Sudeste. Mas é importante a gente destacar essa questão relacionada ao período de estiagem, né, quando existem problemas relacionados à qualidade da água, quando diminui, né, a vazão dos rios, né, a gente diminui aquela capacidade de autodepuração dos recursos hídricos, né? Então é importante frisar nessa questão, né? A gente sempre cuidar do recurso hídrico, trabalhar campanhas de economia de água, uso racional da água, para a gente evitar, né, problemas e poder conservar muitas vezes os mananciais locais, né, que dão um aporte de segurança hídrica necessário para passar esses momentos de estiagem, né, quando as precipitações são menores.
Tá certo, é isso aí. Eu aproveitar a sua participação, Rafael, para, né, dicas, né, do uso consciente, né, a sempre, independente do estágio que esteja, os nossos rios, enfim, eu acho que o uso consciente da água sempre é importante em qualquer situação. Então, eu queria aproveitar você para passar algumas dicas que podem fazer uma diferença para economizar esse bem tão precioso que é a nossa água.
Bom, acho que o consórcio, né, principalmente quando a gente fala aí do monitoramento contínuo, né, nós periodicamente, né, principalmente também quando entra esse período de estiagem, a gente encaminha para os nossos associados, para os municípios, para os comitês TCJ, né, que é a grande instância aí, dedicada à gestão dos recursos hídricos aqui na bacia, a promoverem campanhas, né, de educação ambiental, afirmar, né, junto ao usuário de água que é importante usar de forma racional, não ficar muito tempo no banho, né, não utilizar água de forma incorreta, deixar a mangueira ligada, os municípios também trabalharem a questão das perdas hídricas, né, toda distribuição de água no Brasil hoje você tem índices aí importantes relacionados à perda de água, né? Então, são questões que vão desde o planejamento, né? Planejamento de reservatórios locais, regionais, até o usuário que está lá na ponta, né? Na casa, precisa usar aquela água para lavar a mão, lavar uma louça, escovar os dentes. Então, usar sempre de forma racional.
Maravilha, é isso mesmo. Rafael, quero agradecer a sua participação aqui na nossa programação. Muito obrigado, um forte abraço para você.
Muito obrigado, Paulinho, grande abraço. Obrigado.
Tá, Rafael Leite, ele é engenheiro ambiental, coordenador de projetos do consórcio PCJ, Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, falou ao Jornalismo da Cidade.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
3:48.
Cidade na madrugada, na madrugada, na madrugada, antecipando as notícias.
Bye.
dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight, losing my religion.
Na madrugada, fique nessa companhia.
Há tanto tempo que eu deixei você, fui chorando de saudade. Mesmo hoje não me conformei. Pode crer, eu viajei contra a vontade. O teu amor chamou e eu regressei. Todo amor é infinito. Noite e dia no meu coração trouxe a luz. Nosso instante mais bonito. A escuridão do teu olhar me iluminava, e minha estrela guia era o teu riso. Coisas do passado são alegres quando lembram novamente as pessoas que se amam. Em cada solidão vencida eu desejava um reencontro com teu corpo abrigo. A minha adorada, viajei tantos espaços pra você caber assim no meu abraço. Te amo. Há tanto tempo que eu deixei você, fui chorando de saudade. Novamente as pessoas que se amam. Em cada solidão vencida eu desejava um reencontro com teu corpo abrigo. A minha adorada, viajei tantos espaços pra você caber assim no meu abraço. Viajei tantos espaços pra você caber assim no meu abraço. Te amo. Te amo.
3:58.
YK 523, Rádio Cidade Jundiaí Limitada, ondas médias 730 kHz, 10.000 watts de potência, Jundiaí, São Paulo, Brasil.